Agora vamos falar sobre o procedimento realizado pelo Hospital Universitário com polilaminina em um paciente de 23 anos com lesão medular. E eu recebo aqui com muita satisfação para comentar sobre este tema, este assunto, o doutor Lázaro Lima, médico neurocirurgião, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre este significativo avanço na medicina. Doutor Lázaro, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Bom, esse assunto tem chamado a atenção, claro, de forma muito positiva, evidentemente. A sociedade tem acompanhado esses avanços dentro da área médica, dentro da área da medicina. Muito desses avanços são resultado de muita pesquisa, de muita ciência e de avanços tecnológicos também. Para contextualizarmos aqui e posicionarmos esse procedimento, vamos inicialmente, a partir da definição médica e científica, o que é a polilaminina e como que ela atua na regeneração das fibras nervosas lesionadas.
A polilaminina, ela é uma proteína que ela fica do lado de fora das células. Ela está presente em todo o nosso corpo. Ela, a forma dela é a laminina e ela faz conglomerados também dentro do próprio corpo humano. E a laminina, ela faz uma condução do crescimento celular. Então, ela orienta o crescimento da célula para um lado, para o outro, né? Do tecido para diversas regiões. No tecido neural, ela ajuda, ela carreia o crescimento dos axônios, que são os fiozinhos dos neurônios. O neurônio tem a função executora lá no corpo dele, né? Então, ele dá aquela ordem, mas tem que ter um fio que vai levar essa ordem até o destino final. E a laminina, ela ajuda nessa condução de onde o fio tem que crescer. Então, ela é como se fosse o trilho para o trem andar em cima, né? Mas então é o trilho para onde o neurônio vai crescer. Então, por conta dessa característica de direcionamento do crescimento celular e por ela fazer esse papel desde a nossa embriologia, né? Desde a nossa fase de formação do nosso organismo, viu-se que ela poderia ter uma importância também num caso de que fosse necessário a regeneração de um tecido.
Bom, feito esta definição inicial, agora vamos falar do procedimento em si. Como que essa aplicação ela acontece? É um procedimento que inspira cuidados? Tem algum momento crítico? É algo muito sensível? É muito demorado? Enfim, falando do procedimento em si, como ele acontece efetivamente? Como aconteceu aqui nesse caso desse procedimento desse jovem?
O procedimento ele é realizado através de uma aplicação que nós fazemos em dois pontos, que é acima, logo onde é detectada a lesão, faz na transição da parte de cima da lesão e na transição da parte de baixo. Porque aí você tem axônios, partes dos neurônios, né? O fiozinho inteiro, e aí você estimula para que eles cresçam e se encontrem. A aplicação ela é feita em centro cirúrgico com o paciente sedado e ela exige uma certa perícia da equipe que está fazendo, porque você tem que aplicar no ponto correto e não é fácil do ponto de vista técnico, e a gente precisa também de algumas ferramentas tecnológicas para nos ajudar a posicionar, visto que a aplicação algumas vezes é feita por via transcutânea, sem abrir a pele do paciente.
Então, talvez esses seriam algumas das dificuldades, ou melhor dizendo, complexidades que o procedimento acaba apresentando?
Existe, exato. Ele tem essa complexidade, né? Tem que ser feito num local onde tenha toda essa estrutura e também que tem uma equipe treinada para poder auxiliar a equipe que vem de fora para poder fazer o procedimento.
Bom, quando a gente se depara com a matéria, lendo sobre o assunto, fazendo algumas pesquisas, aparece muito a questão do que os médicos levam em consideração o tempo em casos de lesão medular aguda. E aparece um termo chamado janela biológica. O que é essa janela biológica? O quanto a questão do tempo da lesão tem esse impacto no procedimento? Explique esses termos para nós, doutor.
Existe uma janela ideal de tratamento. A janela ideal de tratamento é com menos de 72 horas, então menos de 13 dias da lesão. E uma janela um pouco mais estendida até cerca de 90 dias, que também se mostrou ser com uma boa eficácia. Porque ainda a lesão acabou de acontecer, A polilaminina ela tem um efeito também anti-inflamatório local, parece ter um efeito anti-inflamatório local. Então você reduz a inflamação e você já direciona esses neurônios para que eles cresçam e se encontrem. E essas estruturas elas não degenerem, né? Porque tudo no nosso organismo que você não está usando, ela acaba degenerando. Então essa janela biológica seria para aproveitar esse momento em que houve a lesão, mas ainda não houve uma degeneração daqueles fiozinhos dos axônios envolvidos.
Há quanto tempo já existem pesquisas, estudos a respeito da polilaminina, desse procedimento? Porque sabemos que todos os avanços dentro da área da saúde, eles não são conhecimentos adquiridos de forma imediata. Existem longos anos de estudo, de pesquisa e de ciência por trás disso. Quais foram os primeiros registros sobre este assunto, doutor?
Olha, o estudo da polilaminina, ele tem aí mais de 20 anos correndo. Claro que já se sabia que a laminina, ela tinha essa função. Mas quando se tentava replicar esse crescimento celular usando a laminina, ela era rapidamente consumida pelo organismo e ela não conseguia fazer uma função. Com a junção das moléculas, que foi a descoberta da doutora Tatiana, a junção das moléculas da laminina formando a polilaminina, o efeito do controle do crescimento celular foi muito mais significativo. E aí foi testado primeiro in vitro com células comuns. Olha, parece que ela realmente tem uma eficácia em fazer crescer células muito mais do que a laminina isolada. Então, se não estava dando certo com a laminina isolada, podemos tentar com a polilaminina. E isso se mostrou uma estratégia de sucesso para a utilização.
Por que a polilaminina ainda é considerada experimental? E aqui, até o procedimento que foi realizado no Hospital Universitário, ele foi autorizado por meio do uso compassivo, que é um mecanismo regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que permite o acesso a terapias experimentais em situações bem específicas. Então, ela ainda está classificada como experimental, ela não está ainda de forma ampla, autorizada para sempre ser realizada? Seria dessa forma?
As terapias, elas, para elas saírem de uma fase experimental, elas precisam de todo um método científico que seja aplicado. Então, isso é uma questão importante que a gente tem que ter muita responsabilidade até na forma como é repassada as informações, porque a polilaminina ela está em fase de estudos. E os estudos, eles exigem várias etapas. Etapas de toxicidade, funcionamento em animais, funcionamento in vitro que vem até antes. E depois, estudos de eficácia. Porque as lesões, elas são muito heterogêneas. Então, tem um paciente que lesou a coluna por conta de um ferimento de arma de fogo. Tem outro que foi porque cortou a medula. Tem outro que foi porque teve um acidente de carro e esmagou a medula. E aí, a gente vai ter que detalhar em cada grupo como é que está sendo o funcionamento. Olha, aqui é benéfico, aqui não é benéfico. E acompanhar esses pacientes e ver como é que vai ser a resposta. Então, ela ainda está numa fase de experimental. Claro que a grande expectativa é por conta dos estudos preliminares, tanto em animais quanto estudo clínico preliminar. Mas ela necessita de um estudo clínico controlado, né? Não necessariamente com grupo de controle, mas um estudo clínico bem escrito e bem desenhado para que a gente saiba de segurança, tolerabilidade e também alinhe essa eficácia. Quanto por cento vai melhorar para os pacientes essa aplicação? E em quais grupos de pacientes vai ser melhor? Olha, vai ser melhor para pacientes em fase aguda? Existe possibilidade de usar em pacientes em fase crônica, como foi usado em animais? Então é isso que vai ser determinado melhor no estudo.
Tudo isso até mesmo para se chegar a uma definição, e me parece, pelo menos essa interpretação que eu tive da sua resposta, doutor, de que talvez possa acontecer situações em que nem sempre esse procedimento pode alcançar o resultado esperado. Seria isso?
Exato. Toda terapia ela tem a sua funcionalidade e tem as suas limitações. E isso a gente vê até com medicamentos consagrados. Então, como ainda é um medicamento em teste, né, num primeiro momento parece que vai ter efetividade. E aí você tem que comprovar a efetividade e depois direcionar para aqueles pacientes que realmente vão ter benefício.
Bom, nós temos, não é somente este avanço em relação, muito embora experimental, não é somente este avanço que nós temos em relação a lesões medulares, tentando recuperar essas lesões. Nós temos já outros procedimentos, outros medicamentos, e podemos até pensar e traçar algumas diferenças entre o que nós já temos de avanço em relação à recuperação de funções após lesões medulares para o que está sendo pesquisado nesse momento. O que nós já temos, então, doutor, à disposição e que está sendo amplamente usado, e que já não está mais em fase experimental, e traçar talvez essas diferenças e esses comparativos.
O interessante da lesão medular é exatamente esse. Do ponto de vista medicamentoso, não existe nada que tenha eficácia comprovada. Já se tentou corticoides em altas doses, até outras medicações já foram tentadas, mas nenhuma medicação foi capaz de mudar a história natural da lesão medular. O que a gente sabe que é um fator que ajuda o paciente com lesão medular é uma descompressão daquela região. Então, você tem um machucado ali, uma compressão da medula. Quanto antes você remover a compressão, maior a chance daquele tecido se recuperar. Quanto mais tardio, menor a chance. Então, a cirurgia com descompressão, com fixação, acaba sendo um passo importante e foi um avanço inicial. Nesses pacientes, a gente continua fazendo isso. A descompressão continua sendo realizada. Tudo o que era feito antes continua sendo realizado. Mas a novidade seria o uso da medicação, que até hoje não tem nada que tenha efeito.
Vamos trazer agora mais detalhes sobre o procedimento realizado, então, no dia 21 de fevereiro, foi um sábado, no Hospital Universitário. O jovem que recebeu esse procedimento, que passou por esse procedimento, foi um jovem de apenas 23 anos de idade. Como que esse quadro, qual era o quadro desse jovem quando ele chegou para o procedimento? E talvez antes ainda, por que ele passou por esse procedimento? Foi uma decisão da instituição? Houve uma procura? Como que vocês chegaram até o quadro desse paciente?
Então, esse paciente foi um paciente de vítima de trauma no carnaval, né, no final de semana do carnaval. Ele chegou para nós já sem movimentação e sem sensibilidade nenhuma abaixo do nível da lesão. E aí foi feito inicialmente o procedimento de descompressão. E mesmo assim o paciente não teve uma melhora ali no pós-operatório. Nós tínhamos sido contactados pela pesquisa, estávamos sabendo da pesquisa. E assim que a gente tivesse algum paciente que fosse candidato, a gente poderia entrar juntamente, né, e realizar a medicação. Nós entramos em contato com a equipe do Rio de Janeiro, eles prontamente atenderam, vieram, né, para realizar, né, foi feito um em Foz pela manhã, na tarde fizeram com a gente aqui em Cascavel. E claro que tudo isso antes foi demandado ao paciente. O paciente também tinha uma expectativa muito grande, aceitou fazer o procedimento, né? Mesmo que fosse experimental, participar, né, do uso compassivo da medicação. E o procedimento foi realizado com sucesso.
Então, o resultado para vocês é de objetivo atingido.
Objetivo da aplicação atingido. O objetivo de melhora, ele é para médio prazo, não é um objetivo de melhora a curto prazo. Apesar do paciente já ter demonstrado alguma melhora da sensibilidade, o que deixa a gente muito contente, né, que não tinha acontecido antes do uso da polilaminina, a gente tem que agora aguardar, fazer fisioterapia. É um caminho longo pela frente que esses pacientes têm.
Bom, é justamente nesse ponto agora que eu gostaria de chegar, que é esse pós-procedimento, no caso aqui desse jovem de 23 anos. Todo esse acompanhamento, quais serão agora os próximos passos de todo esse procedimento? Ele passa por um processo de fisioterapia, de um acompanhamento, para até mesmo se chegar então a um resultado final de tudo isso que já aconteceu, certo?
Sim, o paciente passa por uma equipe multidisciplinar que vai fazer todo o atendimento desses pacientes. Porque são pacientes politraumatizados. Então, o paciente, por exemplo, ele passou por cirurgias neurológicas, passou por cirurgias ortopédicas. Então, é um paciente que acaba que o trauma, ele faz muita coisa, né? Ele não machuca só a coluna, né? Ele machuca o pulmão, machuca os ossos. Então, esse paciente está numa fase de reabilitação inicial, ainda hospitalar. E aí depois ele vai para uma fase de reabilitação domiciliar, mas com auxílio, né? E claro que a fisioterapia é a grande arma, né, que a gente tem, né? São a grande mágica aí desse processo de reabilitação, com certeza, é o processo de fisioterapia, que é onde possibilita ao paciente que melhoras pequenas sejam aumentadas por conta dos exercícios.
Doutor, qual é a importância, a relevância de um procedimento tão importante como esse para o hospital universitário? Porque o hospital universitário tornou-se a nossa referência em estrutura de saúde no estado do Paraná, seja no atendimento ambulatorial, no atendimento de especialidades, internamento, procedimentos cirúrgicos. Então, é um hospital que tem a sua relevância e a sua importância. Um procedimento dessa magnitude acontecer no nosso hospital universitário, qual é o peso que isso tem, até mesmo levando em conta que isso certamente acaba tendo um reflexo interessante para quem está nos cursos de medicina, para os residentes médicos, então acaba tendo, me parece que um impacto muito positivo para um grande número de pessoas, certo?
Demonstra a capacidade do hospital, a capacidade da região, a capacidade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que apesar da gente ser uma universidade pública, um hospital público, ele tem essa vocação pela inovação, pela ciência, pelo ensino, e isso tudo acarreta que muitos profissionais envolvidos dão o seu esforço diário para que o hospital seja realmente uma referência. Você vê, docentes qualificados, profissionais qualificados no hospital, isso traz uma qualidade assistencial para o paciente. E a população é quem mais sai beneficiada com essa grande estrutura montada pelo Hospital Universitário e pela UniOeste.
Doutor, todos esses avanços relacionados à polilaminina, as pesquisas que estão sendo realizadas já há tantos anos, os resultados até aqui alcançados e obtidos, do ponto de vista médico, isso aponta para nós, a médio e longo prazo, um futuro, talvez um futuro promissor, um futuro muito positivo, quando se fala em lesões medulares?
Os resultados preliminares são muito positivos. Os resultados in vitro já demonstravam a polilaminina tem capacidade de fazer as células crescer em certas direções. Os resultados em animais foram muito positivos. Então, coisas que a gente não tinha visto com outras medicações, foi possível fazer reabilitação em animais com o uso da polilaminina. E o resultado do estudo clínico preliminar, que foram 8 pacientes, também foi muito animador. Tanto que o desenho desse estudo clínico preliminar era um estudo para ser. A gente fala que é um estudo com grupo de controle. O que que é o grupo de controle? Um grupo de pacientes recebe a medicação e o outro grupo de pacientes faz o mesmo procedimento, mas não recebe a medicação em si. Recebe uma medicação falsa, digamos assim. Então, mas os resultados foram tão bons no início trabalho, que foi chamada uma equipe externa, então vem uma equipe externa e analisa, fala, olha, será que justifica a gente fazer um grupo controle que não vai receber o remédio? E essa equipe externa acabou avaliando e falando, olha, esse medicamento realmente parece que vai funcionar, esse realmente parece que os resultados são muito diferentes do que se tem até hoje, então a gente não vai indicar que tem um grupo de controle, porque esse grupo de controle ia ficar sem receber a medicação. Então, do ponto de vista ético até, foi optado por tirar um grupo de controle. Então, isso tudo mostra que os resultados são promissores. Claro que durante toda essa caminhada, quando você tem um trabalho, um estudo científico, vários ajustes vão sendo feitos. Vários ajustes vão sendo feitos. Até a gente chegar num resultado final e aí poder dizer, olha, isso aqui realmente é eficaz, que é o que a gente tem essa expectativa.
Para finalizarmos a nossa entrevista, doutor Lázaro, bom, esse medicamento, esse estudo, ele foi liderado pela doutora Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já que os resultados até aqui alcançados mostram uma expectativa muito positiva, algo que tudo indica, algo que pode sim trazer resultados muito satisfatórios do ponto de vista médico. Quais são agora então os próximos passos para se chegar até o objetivo final de desse medicamento, desse procedimento?
O passo inicial agora já foi dado, que a substância está sendo estudada como medicação, e aí um laboratório está organizando, e aí está indo para um teste de tolerância e segurança, para ver os efeitos colaterais que a medicação pode fazer. Então esse é o próximo passo que está acontecendo ali na USP em São Paulo. 5 pacientes vão ser testados do ponto de vista de segurança, de efeitos colaterais. E aí, testada essa etapa e passada essa etapa, aí se pode avançar. E, paralelamente, está sendo feito uso compassivo da medicação, porque esses pacientes que têm lesão aguda podem se beneficiar. E aí também a gente vai ter uma análise desses pacientes.
Muito bem. Dr. Lázaro, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui no CBN Cascavel, nos trazendo detalhes de como foi esse procedimento realizado aqui na nossa cidade, aqui no Hospital Universitário. E que bom que a sociedade tem essa possibilidade de celebrar esses avanços na medicina. Certamente isso nos traz muito mais esperanças para um futuro ainda muito melhor dentro da área médica. Obrigado pela sua participação.
Sempre bom estar aqui com vocês, falando sobre ciência, falando sobre inovações, sobre a nossa região, nosso hospital universitário e a nossa Unioeste.